E vamos ao Talk Wine, experiência que você pode ter. Acesse lá, talkwine.com.br. E agora a nossa conversa com Marcelo Copello, mas antes disso, bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, Centro-Sul do Estado, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. Senhor Marcelo Copello, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes.
Olha, hoje você vai falar de um vinho chamado Alvarinho. Português?
Exatamente, é uma uva chamada Alvarinho, né, em Portugal, ou Albarinho,
Albarinho
na Espanha. Albarinho na Espanha, a grafia muda ligeiramente. Na realidade, as regiões, a mesma, assim, é o extremo norte de Portugal, fronteira com a Espanha. Eu já estive lá mais de uma vez, aliás, eu tenho um livro sobre a região do Minho, que é o extremo norte de Portugal, é um livro premiado, né, na França. E os vinhedos são os mesmos. O vinhedo começa em Portugal e acaba na Espanha, alguns. Então é a mesma região, que tem diferenças, porque é bem maior na Espanha. Mas é um vinho branco que pode chegar a excepcional, viu? É muito popular no Brasil a versão portuguesa, aqui no Rio em especial, porque tem muita colônia do Minho. Há muitos minhotos no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas a uva em si é uma uva de muita qualidade, ela tem uma casca grossa. Isso faz com que ela seja resistente a pragas e resistente a clima. Ela pode ficar no clima mais úmido, pode ficar no calor e assim por diante. Com o aquecimento global agora, ela está popular. Inclusive, um fato recente, a região de Bordeaux, tradicionalíssima na França, para facilitar a vida dos produtores de Bordeaux, autorizou o plantio de Alvarinho. Alvarinho, que é uma casta ibérica, né? E foi notícia no mundo inteiro isso. Mas enfim, é uma uva que pode fazer desde vinhos mais simples do dia a dia, como os vinhos verdes portugueses, que pode ter até uma pontinha, até vinhos de mão aguarda, envelhecidos em barricas, de alta qualidade. A Espanha tem muito mais Albarinho do que Portugal, tem um triplo de vinhedos, por exemplo. Infelizmente chega pouco no Brasil, que chegam mais são os portugueses, mas também há alguns muito bons. Tá? Então há uma variedade muito boa de Alvarinhos. Se você der Alvarinho no rótulo, com uma qualidade mínima um pouco melhor, tá, em relação aos vinhos do Minho. Tem várias outras uvas, mas a uva rainha do Minho lá do norte de Portugal é Alvarinho, de fato.
Pô, você colocou uma coisa que eu achei interessante. Quer dizer, se eu encontrar um vinho, independente aí da marca, mas que é Alvarinho, eu posso ter aí uma possibilidade de comprar um bom vinho.
Sim, você tem muitas uvas autorizadas lá no norte de Portugal. Loureiro, Arinto, uma série de outras, dezenas, mas a de qualidade mais reconhecida é o Alvarinho, uma das poucas que realmente vem no rótulo o nome da uva. Tá?
Aí tem uma coisa interessante, você falou que a região do Alvarinho é uma região que também tem a Espanha, você falou que é divisa entre os dois países, mas no fundo é uma extensão do mesmo território.
Exato, exato.
E os espanhóis têm uma produção maior. Existe alguma diferenciação quando você fala de gestar a produção, a plantação? Porque Portugal e Espanha têm um tratamento diferente.
Tem uma tradição um pouco diferente. Uhum. Em Portugal você tem o vinho verde do dia a dia, que é um vinho muito levinho, muito simples, que pode até ter um pouco de gás, e é uma mistura de uvas onde o alvarinho pode estar presente.
E o vinho verde...
Pode chegar aos alvarinhos.
O vinho verde que não é verde. O vinho verde que não é verde, né? Que você falou um dia aí.
Não, é só o nome da região.
É legal porque o pessoal fala vinho verde, né? Vinho verde.
Não. Na Espanha, você tem uma tradição de fazer um pouco diferente. Você faz um vinho um pouco mais oxidativo, exposto mais ao oxigênio, muito espaço em barrica, muitos fazem fermentação malolática, que é um processo que dá mais corpo e complexidade ao vinho. Então, eu diria que há mais vinhos topo de gama de Alvarinho na Espanha do que em Portugal, embora a qualidade máxima você tenha nos dois países. Tá?
A gente já conversou sobre isso. Portugal tem, você já falou isso, uma diversidade enorme de vinhos. Né? E quando você fala do Alvarinho, é uma produção ainda muito artesanal, aquela coisa produção família, com tradição, ou já é aquela indústria vinícola moderna?
Você tem as duas coisas. Você tem vinícolas gigantes na região do Minho, mas você tem a maioria é muito pequena. A Europa inteira, você tem algumas gigantes, mas no geral é muito pequeno. A propriedade média do Minho é de menos de um hectare por empresa. Muitas empresas com meio hectare. Uhum. Meio hectare você não vive. Você vai fazer 3 mil garrafas de vinho. Então você vende as uvas, ou você até faz o vinho, mas também faz outras culturas, outras agriculturas.
Eles têm cooperativa lá, Copelo?
Tem cooperativa. A Europa inteira tem cooperativa. Foi uma febre cooperativa nos anos 60, né? Uhum. pós-Segunda Guerra Mundial, quando você tinha que alimentar o mundo pós-guerra, as cooperativas, que era uma forma de se produzir, de viabilizar a produção dos pequenos em maior volume, foi muito utilizado, e ainda hoje há muitas. Tá?
Bom, deixa eu só falar da nossa conversa de ontem, que a gente falou de sangue de boi, lembra ou não?
Lembro.
E lembra que eu te falei assim, poxa, estava tendo dificuldade de encontrar, nunca mais vi esse vinho no mercado. Rapaz... E teve de ouvinte que mandou para mim lugar onde compra, mercado de compra. Muito legal. O pessoal falou, Gilson, se te falta uma indicação de lugar. O pessoal falou até de preço. Fizeram até levantamento de preço, quanto custa e tal.
Bacana.
Foi legal.
Bacana que o pessoal está participando.
Estão
ouvindo e participando. Isso é bom.
Teve gente de Apucarana.
Pessoal, mandem sugestões e perguntas. Sexta-feira a gente conversa.
Exatamente. Inclusive perguntar essas questões do sangue de boi, essas questões dos vinhos que a gente vai tratar aqui, de algumas uvas, né? Deixa eu falar direitinho, senão o Marcelo depois dá uma bronca comigo das uvas que a gente vai tratar aqui. Marcelo, muito obrigado, meu querido. Até o próximo encontro.
Gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, @MarceloCopelo, lembrando sempre que o Copelo com dois L's, e pelo site do Copelo, conteúdo dele vasto, que é marcelocopelo.com.